a apresentar Central Manhã.
O Jonas Mendes cobre a Câmara de Vereadores de São Luís e o Nildo Costa cobre a Câmara Federal, Senado Brasília. Federal, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, tudo é com ele lá. Nildo Costa, nós vamos falar hoje, você escolheu uma pauta aí, é a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil. A pergunta é, vamos convidar o Champ?
É, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Carlos Rocha, um prazer falar com vocês. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço ao povo lá da minha cidade, Mirizal, né, que está aí acompanhando aqui a Central Manhã. Muito bem, Humberto, essa pergunta foi feita aqui durante a entrevista coletiva, né, aqui para o presidente agora nomeado ontem, né, o embaixador André Aranha Correia do Lago, né, que vai presidir o COP. Essa pergunta foi feita pelo colega jornalista aqui e ele simplesmente sorriu, não me faça essa pergunta que eu não posso responder neste momento. A mesma coisa eu falo para você agora. Entendeu, Humberto? Então, Humberto, o embaixador André Correia do Lago foi escolhido, foi nomeado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito logo após uma reunião que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, com presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, e outros integrantes do governo federal. E aí, durante a conversa aqui com nós, o presidente do COP, né, falou do papel do Brasil, né, que vai tratar desse tratado global, nesse acordo global sobre o tema, sobre o clima, né, será uma importância muito grande do país, né, do Brasil, porque vai ser tratado aí em vários atores, né, governo federal, empresariado e também a sociedade civil. Ele também destacou, inclusive, que é preciso discutir com as populações do Amazônia, né? Uma jornalista que cobre lá para a região, ela fez essa pergunta porque, segundo ela, as entidades, as universidades, né, daquela região não foram convidadas para ser protagonistas no debate, e sim universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então isso foi questionado ao presidente do COP, por isso ele deu essa declaração, a importância de ouvir as populações da Amazônia. Vamos acompanhar.
Pela decisão do presidente Lula de fazer a COP na Amazônia, em Belém, é essencial que sejam ouvidos as pessoas que são justamente aqueles que convivem com esse bioma, que é um mistério para a maioria do mundo e, aliás, é um mistério para muitos brasileiros. Então, a participação deles é absolutamente essencial. Agora, há uma expectativa também muito grande, porque o Brasil tem uma tradição, e esse governo tem uma tradição, de abraçar a sociedade civil, de ouvir a sociedade civil. Então, durante esse período preparatório, nós vamos ter muito diálogo com a sociedade civil, porque é essencial que eles estejam envolvidos no processo, porque depois, como na Rio 92, são as populações que têm que acreditar nessa agenda e que têm que contribuir para que essa agenda dê certo. A questão do financiamento climático, de fato, é um tema, e inclusive há um mandato específico para o Brasil e o Azerbaijão trabalharem para fortalecer os recursos financeiros que vão estar disponíveis para o combate à mudança do clima. Mas também há várias outras. Há a questão da adaptação, por exemplo, que no Brasil esse ano se tornou um tema muito compreendido e muito traumático, principalmente pelo que aconteceu em Porto Alegre. Então, tem vários desses temas que já são pré-determinados como temas que vão ser negociados durante a COP.
Humberto, o outro trecho da entrevista dele, eu não sei se ainda dá tempo de colocarmos, né, mas é um assunto importante, porque ele fala sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Ele responde basicamente aí a sua pergunta, né, que foi inclusive por isso que foi feita a pergunta para ele, se ele convidaria, se o Brasil ia convidar o Trump para a COP30. Vamos acompanhar.
Os Estados Unidos é um ator essencial, porque não só é a maior economia, mas é também um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia. Os Estados Unidos têm empresas extraordinárias e também tem vários estados americanos, cidades americanas que estão muito envolvidos nesse debate. Claro, estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo.
Tá aí, Humberto, tá aí o embaixador André Correia do Lago, será o responsável, então, por conduzir todas essas negociações desse acordo global. O COP30 acontece no mês de novembro em Belém, a capital do Pará. Aqui daqui a pouquinho, no Palácio do Planalto, o presidente Lula acompanha, vai assinar aí a concessão da BR-381, BR que é considerada a BR da morte, né? Estrada da Morte aqui no Brasil. Vai em concessão aí daqui a pouco, em solenidade aqui no Palácio do Planalto.
Muito obrigado, Nildo Costa, por esse resumão muito bem feito, Nildo, que você faz aí diretamente de Brasília, né, para os nossos telespectadores e ouvintes do programa Central Mania. Olha, só resumindo aqui para a gente poder já encerrar o programa, é que o Donald Trump voltou à Casa Branca, claro, todo mundo já sabe, com um discurso muito protecionista. Isso pode prejudicar um pouco as relações do Brasil com os Estados Unidos. Por exemplo, ele promete aumentar de 10% a 20% da taxação das importações.
Das mercadorias importadas.
Nós mandamos para os Estados Unidos soja, nós mandamos diversos outros produtos.
Até laranja.
O milho, a carne, né, são importados para os Estados Unidos. Isso pode sofrer uma certa baixa. Porém, né, os chineses, que tem mais gente, os chineses já estão dizendo também que vão taxar os Estados Unidos. As importações daí, se você ficar com essas besteiras aí, nós vamos taxar as importações daí.
Bota 30%.
E aí o que é que a gente faz?
É.
Deixa o que a gente deixar de vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China.
Pronto.
Né? Que tem mais gente com vontade de comer lá na China. Então é isso que pode acontecer. Por outro lado, a natureza já avisou para nós, já deixou muito bem claro, pelos fenômenos que nós estamos vendo aí pipocando em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos, já teve uns assopros lá, umas ventanias, né, que levou quarteirões, já teve fogo que levou 40 quilômetros de casa daquela
mansão lá
de 20 bilhões de dólares.
Pegando fogo em Hollywood. Dólares.
Isso. Pegando fogo por lá. Então a natureza já avisou, disse, ó, não mexa mais comigo, porque senão eu vou dar a resposta. E aí resta saber se o cabeça de uveia aí, o cabelo de uveia, o Trump, né, ele tem coragem de enfrentar a natureza. Quer dizer, está protegido lá na Casa Branca. Mas
eu não duvido, viu?
Quanto à natureza, o Titanic afundou, Trump. Então tem que ter alguns cuidados. E aí o Brasil está querendo... Aliás, vai puxar essa discussão a respeito das medidas que nós temos que adotar para evitar mais poluição, com furar mais o buraco de ozônio, aumentar mais o calor das águas dos oceanos e vir mais chuva em menos tempo para nós. Uma série de consequências que a gente pode sofrer caso a gente não leve a sério esses avisos. Nós tínhamos o caso da prefeita, rapaz, era para encerrar com a prefeita.
Está todo mundo esperando isso.
Todo mundo esperando. O que aconteceu da prefeita?
A prefeita de Zedoca...
Diz, ó, não vai ter carnaval de folia aqui.
Vai ser gospel.
Só aleluia.
Vai ser só carnaval gospel.
Vamos louvar o nome de Jesus.
Essa daí é a Flavinha Cunha, ela é do Partido Liberal, ela é sobrinha do Josimar de Maranhãozinho, da Detinha. E ela disse o seguinte: olha, aqui no município nós não teremos carnaval em Zedoca.
Isso.
Nós faremos um carnaval gospel aqui no município, voltado só para o segmento cristão.
Esse negócio de carnaval de demônio.
Não é só o segmento evangélico, é o segmento cristão. Gospel abrange todos os segmentos cristãos. Isso aí não repercutiu bem, a gente tem a fala da prefeita.
Olá, Zedoca, vamos fazer uma inovação para agradar toda a população.
Está chegando o período do carnaval. E o curioso é que Zé Doca vai promover o primeiro festival gospel de toda a região.
Vamos entender melhor como vai acontecer?
O engraçado, prefeita, é que neste ano nós não teremos o carnaval tradicional em Zé Doca.
Serão 4 dias de muito louvor e adoração a Deus.
Com as melhores atrações do mundo gospel.
Se preparem para o nosso primeiro Adora Zé Doca.
Percutiu. Excelente alternativa, né? Colocar lá o pessoal pra louvar Jesus.
Só que não, né? Só que não.
Mas aí o povão reagiu.
O povão veio atrás e disse, não, mas tem que ter lugar aí pra aquele outro.
O carnaval não é só do demônio.
Não é só do Jesus, é do...
Não é só do demônio. A gente quer se divertir.
Aí, né? Olha, nós não estamos dizendo aqui que cantores são demoniados, não, viu? Mas a prefeita teve que se retratar, Humberto. Vamos ouvir.
Olá, meu povo zedoquense. Estamos aqui para contar uma grande novidade. Este ano em Zé Doca, vamos fazer diferente. Isso mesmo, nossa festa carnavalesca será antecipada, com as melhores atrações nacionais pela primeira vez em Zé Doca. Realizaremos o maior carnaval da região. Vem aí Zé Doca Folia 2025, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Vai ser incrível. Quem sai na frente faz melhor.
Pronto, foi humilde.
Tem carnaval para os dois públicos.
Vai ter a folia, né? E depois vai ter a louvação.
Vai ter a folia e depois vai ter a festa religiosa.
Ah, pronto. Festa religiosa. É. Ó, nosso tempo acabou. Tá. Queria só te encerrar com essa imagem aí que mandaram agora pro Daniel Galvão. Como é que nós estamos bonitos lá em Lago da Pedra? Olha aí, ó. Tanto de televisão ligada lá em Lago da Pedra.
Isso é você, Humberto?
É o Humberto Fernandes e o Carlos Roger lá em Lago da Pedra.
Olha como é que o estúdio é bonito, né?
A estrutura,
né,
da televisão. Isso aí é coisa do Haroldo Nascimento, rapaz.
Parabéns, Haroldo.
Né? E é desse jeito aí que ele quer implantar em 5 cidades lá da
região. Maravilha,
maravilha.
Para
retransmitir
parabéns, hein?
Os programas da Central de Notícias Brasil.
Obrigado pela Daniel. Parceria.
Daqui a pouquinho a gente conversa.
Obrigado,
amanhã
Humberto.
Nós estaremos de volta e amanhã eu vou fazer direto do Palácio dos Leões. Vou conversar ali, no anexo do Palácio dos Leões. Vamos
lá no estúdio avançado da Central de Notícias Brasil. Não perca.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. 2 pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as 2 primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.